E agora chegou a hora da nossa série de entrevistas com os secretários municipais. Nossa conversa com o secretário, que já fez parte da primeira gestão, vai fazer na segunda. Está à frente da Secretaria de Obras Públicas. Eu converso agora com o Albari de Medeiros. Senhor Albari, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, embaixador de todos os ouvintes da Rádio CBN, Maringá.
Secretário, a gente sabe que a pandemia atingiu em cheio o trabalho da Prefeitura. Algumas obras, inclusive, que estavam em andamento no começo do ano, tem algumas delas que já estavam, inclusive, planejadas para execução e término no ano passado, né? 2020, estamos falando de 2020. Tiveram que ser suspensas. Como é que foi administrar as obras no período de pandemia?
Não foi fácil, Gilson. Para você ter uma ideia, a obra mais impactante da cidade, que é a ampliação da pista do aeroporto de Maringá, com novas taxiways, enfim, a obra de maior valor também da cidade, nós tivemos um reflexo aí de praticamente 10 dias paralisados, e nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura do Governo Federal, aonde determinaram que obras de rodovias, aeroportos e ferrovias, elas não deveriam ser paralisadas porque elas são estratégicas. Então, a maior preocupação nossa seria a obra do aeroporto, porque a gente tem um prazo muito curto, de 12 meses, né, para executar essa obra, mas, porém, a gente conseguiu adiantar essa questão aí, e devido ao aterro, né, para você ter uma ideia, teve situações que teve quase 11 metros de altura de aterro na cabeceira ali do entorno, a cabeceira sul do aeroporto de Maringá. Então, a nossa preocupação era grande, mas, graças a Deus, levamos a bom termo, e também o recapeamento, né, da pista, do meio da pista, concluiu agora em dezembro, né, um recap que seria a fase 3. Nós estamos aguardando agora a autorização para nós adentrarmos a fase 2, que seria a cabeceira ali do lado de Paissandu, a parte norte, e a gente vai começar a retomar a obra a partir dessa semana.
Uma das obras que eu cheguei a conversar contigo o ano passado, e eu conversei também com o secretário de Mobilidade Urbana, o Purpa, é aquela obra de revitalização do Teatro Reviver, que é ali perto do cemitério, no cruzamento da Avenida Cerro Azul com a JK. É uma obra esperada, começou o trabalho dela, mas quando ela começou, veio a pandemia. E a gente tem ali por parte da população, né, ficou um certo incômodo em relação à obra, ela paralisou. Como é que ficou aquilo?
Na realidade, a obra que teve mais impacto com relação ao atraso foi realmente a revitalização da Praça Todos os Santos, que é ali da Cerro Azul com a confluência ali da JK. Então, realmente é uma obra impactante, são duas vias arteriais, né, da cidade, Avenida Cerro Azul, e realmente ela acaba atrapalhando bastante a cidade. Mas teve algumas situações também que nós tivemos que fazer umas pequenas alterações com relação à acessibilidade, também a entrada ao teatro, ali, o Teatro Barracão, e a gente teve que fazer umas pequenas mudanças do projeto. E toda demanda que você faz de mudança de projeto requer um aumento de prazo de execução da obra. E ela é uma obra que realmente é um entroncamento ali, aquela situação de você executar a obra e ao mesmo tempo deixar a fluidez do trânsito, ela realmente causou transtornos a toda a população da região. Mas a gente sabe que toda grande obra impactante, ela acaba causando transtornos, mas após concluída, ela realmente vai atingir, vamos dizer assim, os objetivos, que é a melhor fluidez, a melhor segurança da população.
Eu sei que não é só a secretaria diretamente, mas o término, né, do terminal rodoviário acabou gerando uma expectativa muito grande de ocupação daquela área comercial na parte superior dele. Aquilo está definido? Como é que está aquilo? Está concluído o terminal ou ainda tem alguma coisa para se fazer?
Está concluído. O terminal está concluído, porém, realmente, como você falou, colocou bem, com o advento da pandemia, ficou inviabilizada a questão de fazer essa licitação para ocupação dos espaços. Lá nós temos 14 lojas comerciais e lanchonetes, 12 lojas para lanchonetes. Então, nesse momento de pandemia, onde a gente estava evitando aglomerações, não haveria como dar continuidade nessa licitação. Quem cuida dessa área é a Secretaria de Mobilidade Urbana, mas a obra em si do terminal, apesar de bastante polêmica da questão do tempo que ela demorou, a partir do momento que a gente retomou a obra em 2019, ela praticamente não paralisou mais e concluiu a bom termo, sendo uma obra ícone na cidade, vamos dizer assim, virando até um cartão postal da cidade, onde todo mundo comenta, é uma obra muito bonita.
Agora, a pista emborrachada do Parque do Igaga, né, que foi também uma obra que a gente acompanhou, deu um tremendo trabalho, pegou exatamente esse período de pandemia. Como é que se processou aquilo, concluído já essa obra? E existe mesmo a intenção de fazer o mesmo tipo de pista no Parque dos Pioneiros?
Então, essa obra também foi uma obra de primeira, vamos dizer assim, Foi a primeira linha que a gente teve de pista de emborrachada, nível de pista emborrachada na cidade, né? Foi bastante impactante. Ela tem alguns problemas com relação à drenagem, mas não a questão do projeto em si da pista de caminhada, mas o entorno, a cidade, Gilson, bem, você bem sabe que ela está envelhecendo. Nós estamos quase com 80 anos de cidade, então os prédios públicos, as galerias de águas pluviais estão demandando, vamos dizer assim, uma necessidade de análise melhor por parte da gestão. Inclusive, uma das nossas maiores preocupações é a questão dos alagamentos. No dia 29 de dezembro, houve uma grande chuva na cidade de Maringá, onde realmente está se tornando recorrente a questão de chuvas com períodos bem curtos, com um volume bastante grande. Então, ou seja, o sistema de drenagem previsto há anos atrás na cidade, ele já não comporta, não aceita esse volume de água que cai tão rapidamente na tubulação. Então, nós temos, sim, em Maringá, já alguns pontos de alagamentos, né? Um dos maiores exemplos é a Avenida Morangueira, ali perto da Associação dos Funcionários Municipais de Maringá, onde é necessário se fazer uma nova galeria celular, onde vai praticamente dobrar a drenagem existente de um tubo de 2,20 m. Então, para você ver o volume de água que se concentra naquela região. Então, antigamente, quando se fazia um loteamento, um parcelamento de solo, não se levava em conta a macrodrenagem da região. O parcelador só levava em consideração o seu loteamento. Tá? Então, o emissário, o tubo que destinava a água final ao córrego, ele se interligava e não é suficiente para as chuvas atuais, né? O volume de chuvas atuais.
Agora, quando se fala de obras também, de obras de grande envergadura, a gente tem para esse ano a projeção do quê? O que a gente vai ter esse ano ou nesses próximos 4 anos? Tem, por exemplo, a questão do teatro, do centro de eventos, o centro cultural que vai ser instalado no novo centro. Isso está planejado para os próximos 4 anos? O que a gente vai ter de grande obra ou de grandes obras nesses próximos anos?
Olha, uma das obras estruturantes que a gente espera concluir, com certeza, nesse período, seria o tal do famoso do viaduto do Catuaí, né? Que seria o entroncamento rodoviário da BR-376 com a BR-323. E, na realidade, aquela situação tem que ser realmente equalizada, porque o volume de trânsito que se encontra naquela região, a rotatória é inadequada, ela é pequena e não há condição de tráfego com segurança naqueles locais, nos períodos, não só do período de manhã ou final de tarde, mas como o dia inteiro. Então, a gente espera realizar viadutos do Catuaí. Nós estamos estudando também uma melhoria na confluência do viaduto ali do contorno norte da divisa com Maringá e Sarandi, onde a ideia é fazer um rebaixamento da BR-376, ou seja, rebaixar Colombo, nos mesmos moldes praticamente do rebaixamento que existe ali no trecho do perímetro urbano de Sarandi, para que melhore a fluidez daquele local, também o volume diário, praticamente de 30 mil veículos ali naquela situação. O nosso maior gargalo é aquele viaduto. Outra obra estruturante que a gente espera concluir seria a ligação do viaduto do Catuaí até a Avenida Pinta Silgo, que chama-se avenida, é uma interligação entre a Mandacaru e o contorno norte, interligando a zona norte da cidade. Uma outra obra também bastante impactante que a gente espera realizar é a continuação da Nildo Ribeiro da Rocha, chegando com a BR, com a PR ali, saída para Campo Mourão, que também vai dar a condição do pessoal vindo de Campo Mourão ou mesmo de Umarama, Cianorte, já adentrar a cidade de Maringá pela Nildo Ribeiro da Rocha. Vai ser uma avenida realmente estruturante, uma avenida arterial da cidade que vai dar maior fluidez à cidade de Maringá.
Essa Nildo Ribeiro é que passa próximo ao Parque do Japão, é isso?
Justamente, seria a continuidade e ela chegando com um trevo, com alças, né? Quando a gente fala alça, é aquela rotatória da forma que ela não se cruza, né? Os dois cruzamentos não são no mesmo nível, então eles são em desníveis. Então há uma maior fluidez do trânsito. Assim como ocorre no viaduto da Avenida Tuiuti com a Avenida Colombo, né? Que tem aquelas alças que acabam facilitando a entrada na rodovia.
Tem um ouvinte nosso aqui, o João Carlos, ele pergunta de ciclovias. Ele fala que as ciclovias que tem em Maringá precisam, são muitas, mas precisam ser ampliadas. Existe a perspectiva de ampliação? Para que lado da cidade a ciclovia vai e como fazer uma convergência delas?
Olha, uma boa notícia é que a Secretaria de Mobilidade Urbana, do Gilberto Porpor, lá e sua equipe, a Elise e a Jocelei, o pessoal até, nós tivemos uma reunião sexta-feira com o prefeito Ulisses Maia, e onde já foi apresentado os projetos da continuidade da Avenida Serra Azul chegando até lá no final da Gastão Vidigal, praticamente no contorno sul ali, na Avenida Sinclair Sambate. Nós temos também, já iniciamos esse ano, a Avenida Riachuelo, que é da Igreja da Riachuelo, até o Bosque 1, ali já está em execução a pista de ciclovia com iluminação também ali no canteiro da Avenida Riachuelo. Nós já temos também um projeto já praticamente pronto da ciclovia da Avenida Tuiuti. Outra avenida que também vai ganhar a ciclovia seria a Avenida Guaiapó. Tá? Então, nesses 4 anos, com certeza, nós vamos aumentar muito e muito a quantidade de ciclovias, porque a cidade, né, a população aderiu à bicicleta, o pessoal realmente não só do trabalho, mas pelo lazer, a cidade virou um ícone, né, a questão do uso das bicicletas.
Ô, Marino, eu vi você falar do Centro Cultural, que inclusive foi anunciado, o deputado Ricardo Barros, o próprio prefeito Ismar, participou de um evento em relação a isso, de resgatar uma das dos desenhos do Oscar Niemeyer para o projeto Ágora. Isso não está nos teus planos ou você não falou porque esqueceu?
Não, eu te havia esquecido. Foi uma obra que a gente conseguiu assinar o contrato no último dia do ano de 2020, foi dia 31, às 11 horas da manhã, nós assinamos o contrato eletronicamente com o prefeito Ulisses Maia para que a gente assegurasse o recurso desses 25 milhões. O que consiste essa obra? Ele fazia parte do projeto Ágora. A princípio ele estava na outra esquina onde já está construída uma edificação, né? Então ela vai ficar ali na esquina da Avenida Erval com a João Paulino e com a Horácio Racanello. Então ele contempla essa obra, esse centro de eventos e biblioteca. É um projeto bastante interessante porque dá a oportunidade de você ter eventos internos, assim como você ter eventos para a praça, para o projeto Ágora, que seria o quê? O uso daquela praça para futuras festas, futuras confraternizações, futuros shows que a gente possa ter, que normalmente é realizado aqui em frente à Praça da Catedral, na Praça da Prefeitura. E a ideia é a gente instituir aquele local para realizar esses grandes eventos. Então, essa obra nós temos até o final do ano para deixarmos prontos os projetos executivos, para nós licitarmos a obra, e nós temos um prazo para executar e concluir a obra, a execução propriamente dita, até o ano de 2025. A gente espera, é claro, com certeza, terminar antes desse prazo e os recursos já estão garantidos.
Agora eu vou te falar de uma obra também que envolve a mobilidade urbana, mas que é uma obra pública que muita gente ficou com ponto de interrogação do o que acabou se resolvendo. A gente já chegou a conversar sobre isso, que é a continuação do Erval que para exatamente na Universidade Estadual de Maringá. Se discutiu muito o que fazer com aquilo. No final das contas, faz-se o quê? Tem alguma obra planejada para isso ou não?
Olha, nessa primeira gestão do prefeito Ulisses Maia, nós fizemos uma pequena continuidade da Avenida Erval, porém, nós já temos já um estudo também para fazer a continuidade de duas quadras entre a Avenida Colombo e até o portão que desce ali da segunda rua, ali não esqueci o nome agora, não me veio o nome da rua, ali, mas nós já temos praticamente 200 metros também já autorizados, que a universidade já nos autorizou para fazermos o projeto. Então, a tendência é que, com o passar do tempo, a gente consiga viabilizar essa avenida, essa ligação inteira da Avenida Erval. A gente espera que isso se realize, mas a gente vai passo a passo, a cada condição legal da gente executar, a gente vai executando os trechos.
Ô secretário, o problema ali é que você tem que fazer desapropriação se ficar fora da universidade, ou fazer a avenida dentro da universidade, é isso?
É um problema maior que ocorre ali é que já foram feitas edificações dentro da própria universidade e que tem que haver uma autorização da própria universidade para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Então, até então, nós não temos essa autorização.
Ou seja, desapropriar e reconstruir os espaços para poder passar a avenida ou criar algum tipo de via alternativa, é isso?
É, justamente. Já deveria haver um acordo entre a prefeitura e a universidade para que a gente possa reconstruir algumas edificações em outros locais para poder liberar a via. Havendo essa negociação, existe a possibilidade dessa continuidade.
A Duque de Caxias é a mesma coisa, se você parar para pensar na Duque também.
É, da mesma forma da Duque, mas a Duque já é uma questão mais complexa, porque já existe o contorno, que a gente chama contorno da UEM, nós fizemos através ali da Avenida Cristal, aquela parte de baixo ali dos blocos da UEM.
A última questão que eu queria abordar contigo é o seguinte, a gente tem tido na cidade, de certa forma, uma infraestrutura constante em relação às praças. A gente viu que uma série de praças foram revitalizadas, algumas delas inclusive nesse período de pandemia. Até a população nem pôde usar muito porque teve decretos que restringiram o uso dessas praças. O que tem de novidade nas praças nas próximas obras?
Olha, Gilson, a ideia do prefeito Ulisses Maia e o Edson Scabora na primeira gestão foi justamente dar condição de uso dos locais públicos, né? O projeto Meu Campinho, nós temos aí 19 já realizados e mais 2 que já está para licitar, que é no Parque Alfredo Niffler e também ali na Vila Operária também, o Meu Campinho, que já vai ser licitado. Então, a princípio, foi essas grandes obras nos bairros. Posteriormente, a gente avançou na revitalização de praças no centro da cidade. Uma grande obra impactante que vai ser uma reforma vai ser da Praça Napoleão Moreira da Silva. Nós estamos concluindo o orçamento e já vai, em breve, já ser licitada essa grande obra. Vai ter alguma novidade, vai ter chafariz, vai ter piso, vamos dizer assim, diferenciados. Enfim, vai ter cortina de água, que é um túnel de água para as pessoas terem assim, um lazer diferenciado nessa Praça Napoleão Moreira. Então, a grande surpresa seria a Praça Napoleão Moreira. E nós temos também já um projeto já concluído praticamente, que vai ser licitado dentro em breve, que seria a praça em frente ao antigo aeroporto, que é aquela praça que é ali do lado de baixo, onde o pessoal normalmente costuma usar aquela parte que o pessoal chama de praça em frente ao aeroporto. Vai ser construído o fórum, né? Uma obra de mais de 130 milhões de reais que já está sendo licitado e dentro em breve vai ser iniciado. Então, a gente já, se preocupando, a gente já vai fazer essa revitalização da praça ali em frente ao antigo aeroporto. Entre outras inúmeras praças que a tendência é a gente melhorar, porque a ideia é dar realmente condição de qualidade de vida, de uso, né, da população. A população aprovou as praças, uma praça totalmente remodelada, de formas tranquilas. Eu bem me lembro um dia que o pessoal comentava da Praça Rocha Pombo, que o pessoal comentava que a gente tinha projetado umas espreguiçadeiras de praia, né? Só estava faltando a praia ali na Praça Rocha Pombo. E, na realidade, aquilo ali é um local realmente de descanso. Tem várias empresas, o pessoal que trabalha no entorno realmente tem desfrutado daquele espaço para realmente ter um descanso, um lazer, um bate-papo e com segurança. Isso que é mais importante.
Estou com meu tempo esgotado, mas agora tem ouvinte participando e eu vou ter que fazer a pergunta deles. Eu vou ter que explorar mais um pouquinho o senhor, secretário. Pode ser? Vamos caminhar um pouquinho. Só duas questões. O Carlos Augusto fala do Eixo Monumental. Sai.
O Eixo Monumental é uma obra de grande porte que está sendo concluído. Ele é uma obra prevista para mais de 50 milhões de reais. A ideia, o prefeito Ulisses Maia tem sim o compromisso de fazer o Eixo Monumental. E a ideia principal é começar pelas praças, né? A gente revitalizar a praça ali ao lado do terminal, que é uma praça bastante importante, esse início ali daquela revitalização, e a praça aqui próxima à prefeitura, a Praça da Catedral. E o maior, assim, o trabalho maior dessa obra seria o rebaixamento da energia elétrica, que é um projeto bastante impactante até para os moradores, porque vai dar um certo transtorno para a população, mas depois de pronto vai ser uma área totalmente revitalizada e vai ser uma área muito bonita para a cidade de Maringá.
Elizabeth pergunta rapidinho e fechamos a nossa conversa com isso. O que vai acontecer com aquele prédio do antigo aeroporto?
O antigo aeroporto, a ideia é se fazer um museu, mas aí nós estamos retomando a ideia, existem outras opções aí que estão sendo retomadas com a Secretaria de Patrimônio da União, né, que ainda a detentora havia passado para nós essa sessão. Nós estamos discutindo ainda, além dessa, outras áreas ali naquele eixo que a gente espera ser o novo Eldorado da cidade. Com certeza vai ser um local muito bacana para a cidade de Maringá.
Então, só para a Elizabeth estar respondida, a princípio o museu, mas pode aparecer outros projetos?
Outros projetos de inovação tecnológica em conjunto com o museu.
Perfeito. Secretário Albarino de Medeiros, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes da CBN Maringá.
Eu conversei com o secretário de Obras Públicas, Albarino de Medeiros, falamos sobre as obras que foram executadas em 2020, esse ano, e também nos próximos, né, os próximos 4 anos na prática, a próxima gestão de Ulisses Maia. Muitas coisas aí que o secretário pontuou que são obras para a gente ficar atentos. Ah, nós temos aí obras de revitalização, temos obras de mobilidade, o viaduto do Catuaí talvez seja a obra importante e impactante para a cidade, além de outras obras que vão envolver praças, áreas de lazer, áreas de mobilidade também, de deslocamentos.